Dicionário de Deus, pecado. Por que precisamos de dicionário de Deus sobre a palavra, o conceito, pecado? Porque precisamos de dicionário de Deus sobre muitas palavras. Nós, a maior parte de nós, agora estou a olhar aqui, a maior parte de nós crescemos nas igrejas, então nós devemos saber e viver na perfeição, porque para nós esse é já velho, esse é ensinamento completamente banal. Certo? Se calhar não. Muitas vezes o dicionário de Deus fica, muitas vezes até como as nossas Bíblias, no prateleira qualquer, a juntar pó. Sabemos ou achamos que sabemos o que a palavra quer dizer, o conceito quer dizer, mas esquecemos que a nossa cultura tem muito, muito para dizer e entra pelas portas também da igreja. E pouco a pouco também modificamos as nossas definições. Ao longo de vários anos, a palavra que é bíblico, é sólido, é óbvio, a palavra verdade, que uma vez tinha um significado, agora tem múltiplos. Significa hoje em dia que tu quiseres que signifique, é relativa à verdade. O amor. Quando trabalhei com o GBU, fizemos uma conversa, tivemos conversas na rua com universitários a falar e perguntar o que quer dizer o amor. Como define a palavra amor? Várias maneiras diferentes. Algumas pessoas disseram sexo, subserviência ou algo a ser conquistado. É condicional o amor. O que é liberdade? Significa fazer o que te apeteces? Em uma vida sem limites? Se muitas palavras têm outras definições hoje em dia, quando pensamos na palavra pecado, realmente o que estamos a falar? Porque para algumas pessoas, a palavra ou o conceito de pecado quer dizer algo que não se deve fazer numa lista antiga, como os 10 mandamentos. Essa é a lista de fazer ou não fazer. E se não fazes a lista de 10 mandamentos, essa é pecado. Outras pessoas vão dizer são erros que nós fazemos. Outras pessoas vão dizer é ensino velho. Jamais precisamos, é fora da moda. E até outras pessoas, se não dizem isso, vivem assim, não é nada grave. Até na Bíblia não diz o amor cobre uma multidão de pecados? Então, o que é realmente pecado? Deus tem o seu próprio dicionário. E porque ele é criador e ele é palavra, ele tem direito de definir os termos. E se nós quisermos a verdade sobre algo, incluindo a verdade sobre o pecado, nós temos de usar as suas definições, a definição de Deus, e não simplesmente o que aprendemos, apanhamos da nossa cultura. Então acho que é importante começar com uma realidade que parece ter caído de desuso ultimamente. A realidade é isso. Deus importa-se muito com o pecado. Não é algo que ele não acha importante. E como sabemos isso? Porque o pecado é mencionado na Bíblia muito, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, mais que 1000 vezes. Palavra ou os seus sinónimos são usados. Quando lemos Romanos capítulo 1, conseguiram contar o número de sinónimos a pecado que existia? Já são muitos. Existem pelo menos 20 palavras usadas para expressar o pecado, 8 no Antigo Testamento e 20 ou 12 no Novo Testamento. Jesus não foge da palavra ou do conceito de pecado. Ele fala diretamente, muitas vezes, sobre o pecado, de afastar do pecado, de virar as costas do pecado, de não pecar mais. E também ele fala sobre o pecado através até dos seus parábolas, das tuas parábolas. Então, se nós temos 20 palavras usadas, pelo menos 20 palavras, é o conceito pecado é usado 1000 vezes, então como podemos somar essa palavra pecado em algo mais simples? A definição bíblica mais ampla vai do uso da arco e flecha, e eu acho que a maior parte já sabem isso, para uma definição mais simples, mas muito abrangente, de todos esses conceitos de pecado, é errar o alvo. Mas com isso, temos dois problemas. Primeiro é errar o alvo da santidade e glória de Deus, Romanos 3:23. Ou seja, falhamos de atingir a perfeição. Tentamos e falhamos. Esse é o primeiro problema, quando nós não conseguimos chegar mesmo ao nosso alvo. Mas segundo problema existe, ao mesmo tempo, é atingir algo diferente. Porque quando uso o arco e flecha e não consigo atingir o alvo, atinge alguma coisa. E este é o problema. Porque muitas vezes quando atingimos alguma coisa que não é o alvo, ficamos até contentes com isso. Por exemplo, nós queremos levar a Deus. Nós não conseguimos atingir o nosso alvo, então ficamos contentes com ídolos. Algo que é parecido com Deus, mas não é Deus. Ou nós queremos amar, mas em vez disso caímos em luxúria. Ou nós queremos ser muito generosos, mas no mesmo tempo queremos guardar um pouco para nós, então entramos em ganância. Ou seja, tentamos atingir o alvo, não atingimos alguma coisa e ficamos com a nossa flecha aí. Então o pecado tem dois problemas. Outra coisa sobre o pecado é um problema universal. E por isso, a partir de agora, vocês vão precisar das vossas Bíblias, ou em papel ou digital, e vamos ficar totalmente na carta aos Romanos. Vamos abrir em Romanos capítulo 3, versículo 10. E vamos ler todas essas passagens. Porque acho que é importante que ouvimos mais que as minhas ideias e ouvimos o que a Bíblia realmente diz. Romanos capítulo 3, versículo 10. Assim diz a Sagrada Escritura: não há ninguém que seja justo. Ninguém. O pecado é o grande equalizador. Ninguém é bom demais para ser excluído e ninguém é bom o suficiente para ser excluído. Não sei se vocês tinham a oportunidade de ouvir o Donald Trump esta semana no Prayer Breakfast, no pequeno almoço de oração nos Estados Unidos, mas ele falou sobre a sua própria entendimento da sua própria salvação. E ele disse assim: eu acho que mesmo que provavelmente devo conseguir. Quer dizer, não sou um candidato perfeito, mas fiz muitas coisas boas para pessoas perfeitas. Donald Trump disse isso, mas acho que muitas pessoas acreditam nisso. Não são perfeitos, admitem isso, mas quase. Bom o suficiente. O pecado não está numa escala variável. E embora alguns pecados tenham consequências mais amplas, os pecados são pecados. Não somos menos pecadoras se alguém peca mais. Não somos menos culpados se pecamos menos do que antes. E nós não somos, ou continuamos a ser pecadoras, se formos melhores do que média, ou melhores daquele tipo, ou pelo menos eu não faço aquilo. Na verdade, nós não temos de comparar-nos com ele ou ela, nem tenho ou não devo comparar com mim mesmo. Somos comparados com a santidade e glória de Deus. E aí somos todos iguais. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mesmo capítulo, versículo 23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, se a santidade e glória de Deus é um alvo, algumas pessoas falham por um metro e outras falham por centímetro. E não faz diferença nenhuma, porque ambos falharam. Nós não precisamos de melhorias, precisamos de redenção. Não, o nosso alvo não é perfeição, ficar quase. O alvo é o alvo e não muda. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte. Foi assim que a morte atinge toda a gente, já que todos pecaram. Faz parte da nossa ADN. Desde Adão e Eva pecaram, nós também ficamos pecadoras. E podemos ver isso nos nossos próprios filhos, quando são mais novos. Qual era a primeira palavra que tu tinhas de ensinar o teu filho? Além da mamãe e papá. Em nossa casa, era a palavra não. Vocês tinham de ensinar os vossos filhos de ser egoístas? Eu não tinha de. Não precisamos de ensinar os nossos filhos de serem desobedientes e natural. E natural em eles e não muda quando somos adultos. Continuamos com os mesmos impulsos. Não precisamos de mais exercícios de autoajuda. Precisamos de ser resgatados da nossa própria natureza. Mais que tentamos, mais que falhamos. Porque o pecado leva à separação de Deus e a separação de Deus significa morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. 6:23. Com efeito, o pecado paga-se com a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Salvador. Pecado tem sempre uma promessa e pecado tem sempre um preço. O pecado promete aventura, liberdade, conhecimento, Gênesis capítulo 3. Mas também tem o preço. E o preço é decepção. É vazio, é culpa, escravidão e morte. Mas a solução a isso não entra no nosso esforço de melhorar. É o dom de Deus. Romanos 3, 24. Lemos 23 e agora vamos ler 3, 24. Mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Gratuitamente pela graça de Deus e não pelas nossas obras, boa reputação ou perfeição ou para não ser perfeitos, mas ajudar muitas pessoas que são perfeitos. É gratuito e é pela graça. E por meio de Jesus Cristo, não há outro caminho. Deus tinha um plano e esse plano era e é Jesus. E se calhar essa é uma das maiores mentiras que existe no nosso mundo. Antigamente existia, está cada vez mais na moda, que há muitas maneiras de chegar ao pé de Deus. Mas a Bíblia, bem lida, é impossível ter outra maneira além de Jesus Cristo. É com Jesus. É gratuito por meio de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 8. 5, 8. Mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois, quando ainda éramos pecadoras, Cristo morreu por nós. O que motiva Deus baseia-se no que aprendemos no domingo passado, quando Jonatas falou sobre a criação e Deus disse: é bom, é bom, é muito bom. A pinácula de sua criação era homem. Então Deus já desta sua criação tinha esse amor tão profundo, tão forte para seres humanos. E na sua bondade, na sua perfeição e misericórdia, em toda a sua santidade e glória, Ele encontrou uma maneira de nos ver na nossa miséria e confusão e ainda assim amar-nos tanto que criou um plano radical para nos salvar. E se nós não conseguimos entender que essa era radical e chocante para toda a criação, é voltar outra vez e começar em Gênesis e entender quem Deus é e quem somos. Porque esse plano radical diz que nós não temos de morrer mais para o nosso pecado. Nós não temos de pagar o preço. Jesus vai pagar o preço. E Jesus pagou o preço. Nós não precisamos de morrer. Jesus morreu e ressuscitou. E depois Romanos 10, versículo 9 a 10. Romanos 9 a 10. Se com os teus lábios confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Temos fé dentro de nós e somos justificados. Afirmamos Jesus com os nossos lábios e somos salvos. Este é o nosso único papel no processo de salvação. Confessar e declarar. Crer e ser restaurado. Olhando pela palavra pecado em toda a sua densidade. E se vocês têm tempo, vai esta semana e pagar nessas 20 palavras, 8 no Velho Testamento, 12 do Novo Testamento, para entender o peso da palavra pecado e o que essas palavras querem dizer a Deus, não a nós, a Deus. Depois é chocante que o meu papel é receber. É simplesmente dizer: sim, eu quero. E Jesus, com todo o seu amor, dá-nos. Próximo ponto que quero falar é uma das razões que o mundo olha para nós aqui, sentados aqui, e começa a duvidar. E lançam rapidamente, e se calhar com alguma justificação, hipócritas. Se vocês são tão salvos, se Jesus cuidou do vosso pecado, então por que vocês insistem em pecar? Boa pergunta. Então qual é o relacionamento do pecado conosco após a salvação? A Bíblia diz, a Bíblia não foge dessas perguntas. Não há dúvidas que Jesus morreu e ressuscitou. A morte já não tem poder sobre nós. Ele também quebrou a cadeia de pecado, mas ainda temos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas agora não há condenação para os que estão unidos a Jesus Cristo. Somos sem condenação. Nós não temos de morrer mais para os nossos pecados, sem condenação. Somos livres, verdadeiramente livres. Sim, ainda vivemos no agora e ainda não. Os nossos pecados são perdoados, mas o mal ainda existe. Porque Jesus quer ver mais pessoas libertas da escravidão do pecado antes de ele voltar novamente e a justiça final começar. Então não há mais condenação porque somos perdoados, mas existe a possibilidade de pecar, existe, porque ainda há mal. Romanos 6, versículo 1 a 2. 6, 1 a 2. Que diremos então? Vamos continuar a viver no pecado para mais se manifestar a graça de Deus? De modo nenhum. Nós, que morremos para o pecado, poderíamos viver ainda em pecado? Era a pergunta dos romanos. Então, se calhar, se houver graça, e Deus quer mostrar-nos graça, eu vou pecar. Porque depois Deus mostra graça. Paulo diz, não é isso. Sim, somos capazes de pecar. Mas é o nosso desejo de não pecar, de mudar, de afastar-nos todos os dias de pecado. Porque nós não temos e não devemos querer mais de ser cativados de pecado. Romanos 6, 11 a 12. Do mesmo modo, considerem-se também como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em união com Cristo Jesus. Que o pecado nunca mais tenha poder sobre o vosso corpo mortal, levando-o a obedecer às suas más inclinações. Escolhemos diariamente quem será o nosso mestre. Jesus fez o seu trabalho, mas agora nós temos o nosso trabalho. Eu consigo escolher pecar e não pecar. Consigo porque sinto. Todos os dias tenho opções. Eu sei o que é mais fácil. E eu também sei o que é mais natural. E diariamente tenho de lembrar, mas quem tu és? Quem é o mestre? O pecado ou Deus? Romanos 12, 2. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus. Isto é o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Essa palavra ou essa frase, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade, é trabalho. É uma escolha, outra vez, que fazemos todos os dias. Já disse isso 3 vezes em 3 passagens. Esse é o trabalho diário, não é, em inglês, one and done. É uma escolha, é um estilo de vida, é submissão diária. É deixar Jesus transformar as nossas vidas e deixar e pedir o Espírito Santo a trabalhar nas nossas mentes. Para renovar o que está a entrar, para mudar a maneira que pensamos. Hoje na televisão estava a ver com o João o programa de ciência e como eles estão a tentar ajudar as pessoas que não têm os membros. Então eles usam um espelho com uma, imagina que é uma mão completo que mexe e muda e depois a pessoa que não tem braço olha para isso, consegue ver essa imagem e o cérebro começa a criar novas ligações que diz que tu consegues mudar essa parte. É fascinante. Se nós conseguimos mudar fisicamente as ligações na nossa cabeça com os partes físicos, porque nós achamos que não podemos fazer isso na maneira que escolhemos de pensar sobre Deus, sobre o pecado, sobre muitas outras coisas. Entramos muito facilmente em padrões. Padrões de pensar, padrões de falar, padrões de agir. Romanos 2 diz, então muda padrão. Diariamente. Pede ajuda e depois fazer o trabalho árduo de mudar, de ensinar a cabeça de não pensar, de não falar, de não agir nessa forma. Para acabar, são duas certezas sobre o pecado. Sempre gostei dessa passagem que Paulo escreveu em capítulo 7, porque é tão... Eu consigo sentir a sua frustração e a sua realidade, e ajuda-nos a entender que esse caminho de seguir Jesus, de lutar contra a nossa natureza, de não pecar, é difícil, frustrante e às vezes fácil de falhar. Romanos 7, começando em versículo 15. Nem me compreendo, pois não faço aquilo que queria fazer e faço o mal que detesto. Ora, se eu faço aquilo que não quero, estou a provar que a lei é boa. Não sou eu que o faço, mas é o pecado que está em mim. Pois eu sei que o bom não habita em mim, quer dizer, na minha natureza. Embora tenha o desejo de praticar o bem, não sou capaz de o fazer. Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, é porque não sou eu quem faz isso, mas é o pecado que está em mim. Encontro, pois, em mim esta regra. Quando eu quero fazer o bem, faço, mas é o mal. Cá no meu íntimo, eu quero seguir a lei de Deus. Mas vejo que no meu corpo há uma outra lei que está contra a lei do meu entendimento. É isso que me torna prisioneiro da lei do pecado que está no meu corpo. Que homem infeliz eu sou. Quem me libertará deste corpo que me leva à morte? Sejam dados louvores a Deus, louvores a Deus, por meio do nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo. Pois eu estou ao serviço da lei de Deus, com os meus entendimentos, embora sujeito à lei do pecado, com a minha natureza humana. Sejam dados louvores a Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Difícil, frustrante, falhamos, mas... Então essa é uma certeza. Vamos continuar a fazer coisas que nós não queremos fazer. É uma batalha. É duro. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e vai perdoar-nos. É impossível de não acabar uma conversa no nosso meio sobre pecado com essa certeza também. Embora que falhamos, embora que pecamos, embora que continuamos a fazer coisas que dão-nos humilhação e tristeza. O mesmo autor que escreveu capítulo 7, escreveu capítulo 8. E nas últimas duas ou dois versículos, 38 e 39. Com efeito, eu tenho certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais. Nem o presente, nem o futuro. Nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor de Deus, que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. No dicionário de Deus, o pecado não é escondido, ignorado ou minimizado. Mas também não tem a última palavra. Deus não incluiu esse conceito, essa palavra no seu dicionário para nos manter separados ou embaraçados ou distantes dele. Ele colocou-la lá para nos mostrar que simplesmente precisamos dele. Ele incluiu para que pudéssemos ver como ele poderia e iria resgatar-nos, se desejamos. Nunca se esqueça de que o dicionário de Deus também inclui essas palavras: perdão, salvação, restauração e reconciliação.